Olá pessoal, está começando mais um Anime Coachcast. Eu sou o Bebop e hoje estamos com Ana-chan.
Olá.
E Vilazo Júnior. Eric Dias.
Oi.
E um convidado especial que vai falar pelo menos por 80% aqui da parte do podcast. Carlírio Neto, o padrinho.
Hoje vai sobrar pra mim, vai ser uma maravilha.
É, já tá até de faca na mão.
Tô com uma faca na mão.
Nós vamos falar sobre a Key Visual Art, os animes da Key, né?
Eu já ia falar, cara. Hoje o tema é morrer.
Moe Moe Kyun.
Moe Moe Kyun. Cara, isso só me lembra a músicazinha do Yoamushi Pedal, cara. Hime, 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 hime. Isso que dá, isso que hime.
Eu vou fazer você cantar essa música. Hime, hime,
hime. Suki, suki, da, isuki, hime. Hime, kira, kira, rin. Kimi, domi, nai, reba, watashi, de, sensai. Muteki.
Na verdade, eu tava cantando o pagode japonês. Lembra? O Moer, Moer, Moer.
Ah, sim.
Mas com qual que a gente vai começar, gente? Já é meia-noite e meia, a gente tem que começar.
É, mas antes de falar dos animes, o Carlinho vai explicar um pouquinho o que é a Key Visual Arts.
A Key Visual Arts é um estúdio de visual novels. Ela foi fundada, se não me falha a vaga memória, há uns 20 anos. E ela
98.
Possui... Isso, e ela possui alguns títulos que, muito embora as pessoas não conheçam, até já foram convertidos em animes, outros títulos que não foram convertidos. É muito característica da Key Visual Arts trabalhar com sentimentos em seus personagens, em suas histórias. Muito embora obras como Air e Canon tenham sido visual novels para adultos, elas têm cenas de sexo. É, pode-se dizer, elas possuem cena de sexo, possuem rotas...
A única nova da Key que não teve nenhuma versão pra adultos foi Clannad.
Na verdade, teve.
Teve sim.
Não, Clannad não tem.
Todas as
versões que fizeram, tentaram fazer pra adultos de Clannad, elas não saíram no final. As únicas versões saíram. Ah, eu acho que saiu uma de Clannad pra videogame, que é adulto. Mas pra PC, as únicas que foram pra todas as idades.
Cara, o importante é que saiu. Saiu uma versão pra adulto, que era com a Tomoyo Sakagami ainda por cima.
É a versão do PlayStation.
O padrinho manja dessas coisas.
Só que a rigor, o Evilás não deixa de estar certo. Porque Clannad em si foi a única visual novel da Key que realmente de início não teve uma versão para adultos. Ela foi uma visual novel.
Não, aí novamente não é verdade.
Por que não?
A primeira versão de Little Buster também era para todas as idades.
Ah, mas Little Buster, pelo amor de Deus.
Agora,
cara,
Clannad,
não demorou muito.
Clannad,
Little Buster
Clannad é a única versão. Clannad é a única obra da Key que para computador, que é a plataforma principal, só teve versão para todas as idades. Versão para adulto só tem a do PlayStation.
Só que nenhuma visual novel da Key supera Clannad em linhas de diálogo. Aliás, ela conseguiu o feito que era superar Canon, que até então tinha maior número de diálogos. Clannad passa de 40 mil sossegados.
Canon foi o primeiro anime, né? Da Key Visual Art.
Foi a primeira obra.
Primeira obra.
Cara... Assim, Canon, em 2002, ele foi animado pela Toei Animation, no ano de 2002. Só que, vocês devem saber como é que é a Toei Animation em qualquer animação que não seja shonen, né? Então, você já imagina o resto.
Então, vamos começar falando de Canon logo.
Tá bom, brevemente, Canon. Canon conta a história de um jovem chamado Aizawa Yuichi, que ele, em razão do trabalho dos pais dele, acabou indo morar com sua tia e sua prima numa cidade ao norte do Japão. Só que ele não visitava essa cidade já fazia 7 longos anos. E muita coisa havia se apagado da mente dele, por razões até então desconhecidas. Lembranças de pessoas que ele tinha conhecido, eventos que haviam ocorrido 7 anos atrás, entre outros fatores. Então, quando ele volta para essa cidade, o Aizawa Yuichi acaba pouco a pouco relembrando de eventos que ocorreu com a sua prima Nayuki, que ocorreu com outras moças que ele conheceu na época em que passava férias lá. A rigor, no anime, pelo menos, ele tem que desvincular isso, ele tem que sobrepujar a mente dele e ir relembrando pouco a pouco quais foram esses eventos e o porquê desses eventos terem ficado presos na memória dele. Ele ter criado uma realidade alternativa na memória dele em que nada daquilo tenha acontecido, quando na verdade aconteceu. Então é uma história de sensibilidade. Ele pega muito de ficção, um pouco de sobrenatural e basicamente trabalha tudo nisso com drama. Dá pra dizer que essa é mais ou menos a ênfase de Canon.
Que teve duas versões, né? A de 2002, da Toei Animation,
sim,
e a 2006 sim, pelo Kyoto Animation, né? Que ficou,
exato,
muito melhor.
A da Kyoto Animation, ela trabalhou o esquema de arcos. Quem já assistiu o Canon 2002 deve ter notado que até existem os arcos, só que eles são muito esparsos. Eles não se interligam de forma muito harmoniosa. Já quando o anime foi reanimado pela Kyoto Animation, cada personagem ganhou seu próprio arco, a história se desenvolveu melhor, teve novas linhas de diálogo. O anime ganhou em consistência, a história ganhou em consistência. Então dá pra dizer que foi um salto de qualidade terrível, assim, horrendo entre o Canon de 2002 e o Canon de 2006. Foi um salto gigante, principalmente no enredo, principalmente na história. Foi muito melhor contar.
É, sem dúvida, a história e a animação. Só tem uma coisa que eu ainda prefiro do Canon de 2002, a personalidade do protagonista, que ele era um pouco mais ríspido no 2002. Ele continuou sendo no 2006, né? Que era uma coisa que, naquela época, era difícil ter em anime, né?
Assim, mas daí você deve saber, né, Bebop, que a Kyoto Animate colocou o temperinho dela no Aizawa Yuichi, fazendo ele ser um pouco sarcástico, né?
É.
Coisa que ele não era no Canon 2002.
Ele ficou um pouquinho mais inteligente. No outro ele era bem bruto.
Ele pegou assim o Canon, botou assim no caldeirão, pegou a varinha da Kyoto Animate e disse, morre, morre, Kyun!
Ah, até hoje, Canon 2006 faz parte da minha tríade de animes preferidos. Eu acho que dificilmente vai sair dele.
A primeira vez que eu assisti foi o 2002. E por uma recomendação de um amigo e tal. Uhum. Eu tinha acabado de assistir o Air também, que eu achei legal até o estilo. Era um dos primeiros dramas assim, que eu assisti. Mas o Canon, não sei porquê, eu achava que era um harém. É por aí, né? É mais ou menos o harém.
Cara, se você ver direito, o Canon 2002 tá mais pra harém do que pra drama.
Isso. E
se você for ver direito.
O comportamento do cara, do protagonista, não condizia com os outros haréns. Era completamente estranho.
Cara, desculpa. Assim,
peraí. Posso falar um negócio rapidinho? Toda vez que a gente for trabalhar com um anime que é baseado em visual novel, de certa forma ele vai se parecer um harém, que acaba sendo a ideia da visual novel no final das contas. Então assim, não tem nenhum que você pegue que não pareça. Fate, se você pegar o Fate/stay night original, mais que o Fate Zero, ele parece um harém também.
Pô, só que no tópico que a gente tá trabalhando, o Canon 2002 é absurdamente mais voltado pro harém. É absurda a diferenciação. Eu devo concordar com o Bebop.
É porque não tem outro personagem masculino que apareça realmente. Tem uns amigos dele da escola.
Cara, mas aparece bem pouco, né? Aparece muito pouco.
São flashes.
Quando aparece? Não,
chega
quando
nem aparece? A ser coadjuvante. Só tem ele e meninas.
E assim, me desculpe quem é fã da Toei Anime, da Toei, mas caramba, como que me pega um anime com uma história tão profunda que nem Canon e me animam daquela forma, cara? A animação de Canon 2002 é infantil. É infantil o desenho dos cenários, o uso das cores, a silhueta dos personagens. É muito infantil.
Então não dá. É horroroso.
Cara, não dá a sensação de anime sério. Não dá. Não dá, cara. Então você fica assim meio, caramba, o que eu tô vendo? Isso aqui é sério mesmo?
É, alguém assistiu aí de vocês? Glass, Ana, Eric?
Eu só gosto de Canon. O único anime da Kei que eu gosto é...
Mas você assistiu alguma coisa de Canon, Vilas?
Eu vi alguma coisa de todos, só que o único que eu gosto é Canadia.
E você, Eric?
Eu vi 2002 e até gostei quando eu vi a primeira vez, mas aí quando fui ver o 2006, poxa, né, nem tem comparação. Eu só queria perguntar que eu realmente disso eu não lembro. Mas o Canon 2002, o Canon 2006, quer dizer, ele conta toda a história que é já mostrada em 2002 ou ele tem algo a mais? É só menos resumindo que nem o 2002, é algo que eu não lembro mesmo.
Acho que tem mais coisas.
O Canon 2006, ele conta um pouquinho mais, ele alonga um pouco a história dos personagens, mas a rigor a história é a mesma, Aliás, é um ponto bem interessante esse, Eric, porque o Canon 2002, tendo menos episódios, condensou toda a novel de canon. Condensou, literalmente. Então você assiste 2006 atualmente, vai comparar com 2002, você sente falta de diálogo, você sente falta de um evento, você sente falta de alguma coisa. De alguma coisa você vai sentir falta, porque você vai sentir um espaço vago. Por mais que o canon 2002 tenha trabalhado tudo, realmente.
E é engraçado que o ritmo do canon de 2006 é até melhor. Eu achei um pouco mais rápido que o 2002, apesar de ter mais episódios. E ainda assim, a história ficou melhor.
É que assim, tem alguns eventos que só aparecem no canon 2002 e que não aparecem no canon 2006. Por exemplo, infelizmente é spoiler, mas eu tenho que falar. No canon 2006, a Nayuki não beija o Yuichi. No canon 2002, beija. Tem só algumas diferenciações de enredo, assim. Ou a cena clássica que aparece num flashback em que a Nayuki tá querendo presentear o Yuichi com um coelhinho feito de neve. E essa cena é horrenda no canon 2002. É horrenda,
porque o 2006
cara,
era linda.
Meu Deus!
No 2006 eu gostei.
Não, sério. É que eu assisti canon 2002 primeiro.
Ah, sim. Eu não lembro do 2002 exatamente.
Essa cena especial no canon 2002 é horrível, cara. Horrível.
Qual é o seu personagem favorito, Carlinho?
Sempre ela, Sawatari Makoto. É a garota que, na verdade, é uma raposa que, por causa da ação daquela montanha mágica, se transforma em humana durante um curto espaço de tempo.
É a minha preferida.
Só pra rever o Yuichi.
Então, notas pro Canon 2002. Só eu e você, né, Carlinho, que assistimos. Eu dou nota...
O Eric também.
É.
O Eric também
eu
assistiu.
Eu dou um
pra Canon 2002, Evilásio.
Eu dou 1,5 pra 2006.
Tua nota não conta.
Pera da mãe.
Eric.
Por quê? Por quê? Porque não conta, como assim?
Você é italiano.
Não, não, minha nota.
Não vai contar. Não vai contar.
Round 1. A menor nota é excluída.
Olha aí, nova regra. Vai, Eric.
Gente.
Menor nota excluída, eu quero que você refaça aquele podcast. Aqueles podcasts de temporada. Pra poder aumentar as notas do Genshin Impact, pra poder aumentar as notas daqueles animes que são fodões, que deram notas baixas.
Tá, vamos refazer um dia.
Nada disso. Eu quero que cubra a minha nota na média.
Não.
Eu realmente não gosto de Canon. Eu não tô frescando.
Nota 5 pro Canon 2002, nota 8 pro Canon 2006 e a Ayu é a melhor personagem.
2002 eu dou nota 6 e o 2006 nota 8 também. Carlinho.
Só voltando, o Eric falou que a Ayu é a personagem preferida dele, é isso?
Isso.
A Tsukimi Ayu, ela é que fala o Gu, correto? Ela é que fala o Gu, a frase mais detestável da história de Canon por muitas pessoas.
Mata Manista!
Canon 2002 pra mim nota 5 e Canon 2006 nota 10.
Aí, nota 10, ó. Pô, eu dei a nota mais alta de Canon 2002. Incrível.
Você deu quanto?
6.
Cara, você foi muito bondoso, na boa.
RTV é o próximo.
Aí. Conta a história do Yukito Kunisaki, que é um garoto que está numa jornada procurando a donzela alada que vive no céu, que é uma história que ele ouviu da mãe dele. E daí ele chega numa cidadezinha lá e faz amizade com a Mizuzu, que é uma garotinha loira, moi, que parece ter uns problemas de fazer amigos e tal. E daí ele acaba morando na casa dela com a mãe dela, que também tem alguns problemas familiares. E ficando lá com ele, conhece as amigas dela, todas as meninas da cidade, enquanto ele tenta resolver esse mistério da donzela alada, que ele acha que tem alguma coisa a ver com a Mizuzu. Ah, e é isso, tipo, o problema é que a Mizuzu tem algumas das características que eu mais odeio e desprezo em personagens femininas.
Que é o quê?
Ela tropeça toda hora sem motivo.
Que outro, né?
Ela fala Gyo, tem problemas mentais.
Go, 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 go. Oh!
E tá lá depressiva, se fudendo. E aí eu vou sorrir, porque se eu sorrir vai melhorar. Ai, meu Deus do céu.
Ela ama dinossauros, ela fica toda hora falando Gal. Gal.
É, o Gal lá, tipo, devia estar um tapa na boca dela cada vez que ela fala, dela parava.
Cala a boca!
É, esse foi o primeiro anime que eu assisti da Kyoto Animation e aí tem uma abertura espetacular.
Cara, aquela abertura é muito 10.
A música.
Só que, só que o encerramento me faz chorar, cara, quando eu escuto aquele encerramento. Pelo amor
também
de
é lindo.
Deus.
A música também da Lia combina bastante com o clima do anime.
Ah, eu pulei as aberturas, não gostei.
Não gostou dessa abertura?
Não. Eu achei muito parado.
Achei lindo. O corvo também é bacana. Eu gosto daquele corvo.
Eu me lembro que eu entrava em comunidades do Orkut na época e o pessoal discussionava direto sobre esse corvo. O pessoal trocava... Era briga mesmo, briga de foice. O corvo é isso, o corvo é aquilo, o corvo não sei o que. Caramba!
Agora eu não entendi o que aconteceu naquilo.
Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas tem uma explicação sobre o corvo no final.
Na verdade tem uma explicação, mas se eu for falar aqui vai ser spoiler, então é melhor ficar quieto então.
É, fala em off, vai.
Não, porque no anime não ficou nada claro, assim. Ficou tipo, aí agora tem um corvo. Aí você fica...
É justamente por isso que dava as regras, as brigas no Orkut, que eu via lá direto na comunidade oficial de TV. Nossa.
Mas você pode tirar suas próprias conclusões, né? Eu fiz isso.
Na verdade, vamos tratar assim. Como é que cada um de vocês viu o corvo? Pronto. Melhor.
O corvo é o cara que tirou meu bichonem bonito da série. Eu não gosto.
Eu imaginava que ela fosse falar isso.
Eu achava no início que o corvo era o próprio cara. Depois eu achava que fiquei meio perdido, não sabia. Eu sabia que ele era um ser humano.
Só na novel pra entender, né?
Sim, acho que a melhor coisa que as pessoas fazem é ver o anime e deixar de tentar entender o corvo. Porque toda hora que vai tentar entender o corvo, dá briga, cara. Dá briga até hoje, incrível.
Tipo, dane-se o corvo. O melhor da parte final é a mãe dela e ela. Tipo, aquela mini arco com as duas, é muito legal.
Essa parte assim. Boa. Eu curti essa mãe dela. Ela chegava em casa de moto, enchia a cara. É atitude,
cara,
pra frente.
E a forma que ela dirige a moto é muito boa. A forma que ela
moto.
Realmente, ela é uma motorista de classe maior. Ela é uma motorista que manda
outra
bem.
Outra coisa que me surpreendeu nesse anime foi a bebida que a menina gostava de tomar, que era tipo uma gelatina. Um suco de gelatina.
É um suco gelatinoso. Suco gelatinoso.
Existe isso,
de goiaba. De pêssego, perdão, de pêssego.
Bisões.
Existe Japão, essa né? Porcaria.
Deve existir. Deve existir isso.
No canudinho, tomando gelatina no canudinho.
Ela oferece aquele suco pro rapaz e o rapaz joga o suco fora na frente dela. Meu Deus, cara.
É pra menos.
E ainda tira com a cara dela. Você tá me zoando ou o quê? Não, esse suco é gostoso. Ah, meu Deus, cara.
Sua opinião sobre o anime, Eric?
Eu achei bem engraçadinho, só que eu não gostei do drama, basicamente.
Todos os episódios eu ficava, meu, alguém chama o juizado de menores nessa cidade, urgente.
Exato. Sério. Eu achei até exagerado nisso, mas comédia eu até achei legal. Agora o drama mesmo, principalmente no final, eu não gostei mesmo. Eu gostei mais, se for contar todas as animações, gostei mais dos ovas, o...
Summer Day?
Eren Summer.
Eren Summer.
Não, Eren Summer é o filme, não é?
Não, a Eren Summer
é o OVA.
É o OVA.
Então foram esses.
Olha, o Vilas gostou.
Os eu gostei.
Os OVAs contam a história daquela menina, da fugitiva lá, da menina da lenda alada. Muito bom, cara, o OVA. Muito bom.
Aliás, a parte do flashback é muito legal também.
Sim,
é o
OVA, sim.
Eu gosto
do
flashback.
É, o OVA é o complemento desse flashback, é o complemento perfeito.
Que até hoje eu não assisti.
Eu não vi também.
E Vilas, o que você achou de Air?
Eu não gosto.
Lembrando que foi o segundo maior sucesso financeiro da Kyoto em adaptações daqui. Só perde pra Clannad.
Eu gostei, cara, de essa. Só que eu tenho certeza que se eu assistir hoje em dia, eu vou ver muitas falhas que eu não vi na época.
Eu acho que é natural que a gente veja falhas pelo seguinte. Na medida que você vai vendo animes, na medida que a indústria vai melhorando, você começa a perceber, puxa, eu gostava daquilo, não sei o quê, mas olha o que tem de errado aqui, isso e aquilo. Isso é natural demais, cara. Natural demais.
Aí você pode não ter gostado de ética, não é porque na época eu tava muito saturado desse tipo de obra. Talvez se eu visse em outra época, antes, eu provavelmente gostava mais. Mas na época
eu tava muito
saturado.
Mas pode passar vários anos, o Potato ainda continua muito fofo. O cachorro lá.
Ah, o cachorro. Não,
o mascote. Demais. O mascote dele, verdade.
É, eu gostava dele.
Não, e o que é foda é o final lá, que tem aquelas duas crianças na praia, que daí você fica, meu, o que tá rolando?
Não fale disso, olha, mano, pelo amor de Deus, que isso aí era outro motivo de discussão no Orkut, cara, que raiva que dava ver o pessoal toda hora.
Ele vem do...
É que eles jogam as cenas assim, sem compromisso nenhum, você fica, meu, o que tá
rolando? Exatamente, a cena foi jogada ao Léo, nisso eu devo concordar, foi jogada ao Léo. Os dois meninos, a menina e o Pia conversando lá e... E vamos lá, né? Aparece o logo de Air e termina o anime.
Deve legal. Ser coisa pode... só da VN, né? Você tem que jogar pra entender esse negócio.
Mas a gente pode falar a melhor coisa que existe de Air? Vamos falar de Eternal Fight, por favor?
Que é isso?
Não, pra falar de Eternal Fight tem que falar de Clannad e Little Busters primeiro, pelo menos.
A gente deixa ele pra
não,
depois.
Mas o primeiro Eternal Fight não tinha Clannad.
Não, mas o melhor é o segundo Eternal Fight. O primeiro é muito simples.
Concordo, mas a gente já pode começar a falar.
O que que é isso?
É um jogo de luta feito por fãs, com personagens da Kay. Okay. Claro, personagens feitos em cima de outros personagens conhecidos de outros jogos de luta e tal, e por aí vai.
O
mas
legal,
ficou
legal
muito
desses jogos, legal desses jogos, inclusive de luta, de personagens, de coisa, é que eles fazem os jogos pra tentar refletir a personalidade das personagens, aí fica completamente desbalanceado. Você tem que saber jogar muito pra jogar com alguns personagens, enquanto que com outros é extremamente fácil. A Anja, por exemplo, do Air, né? Ela é extremamente fácil de jogar. Enquanto que tem outros personagens lá que são terríveis. Mal consegue...
Cara, jogar com a Makoto é muito ruim, cara. Jogar com a Makoto é muito ruim. Meu Deus, Saltari Makoto é muito ruim no Eternal Fight. Que raiva. Minha personagem preferida é muito ruim no jogo de luta. Muito ruim, cara.
Sim, outra coisa boa de Era é que o Yukito é dublado pelo Daisuke Ono, então fica aí o valor, assim, agrega valor.
Gostou
eu
dele,
acho.
Né?
É um bom dublador.
E o filme, cara? Alguém assistiu o filme?
Eu.
É você, eu sei, pai. Eu achei ele um pouquinho inferior. Um pouquinho não,
cara, inferior. Cara, primeira coisa. Quem fez o filme? Adivinha?
Toei.
Opa! Já
daí
começou
é
por
massa.
Aí. Começou por aí. Só
eu
que
odeio a Toei assim, não, Carlinhos.
Não. Não é odiar. Eu já ia... Só espera aí. Não é isso. Não tô falando isso. Espera aí. Primeira coisa. Em uma comparação direta com o que era no 2002, a animação do filme de Air é muito melhor. Não tem nem o que discutir. O filme de Air é realmente muito melhor animado do que a série de TV Kano 2002. Só que a minha queixa pro filme vai pro enredo do anime.
É, eles tiveram que mudar bastante coisa e o diretor não soube fazer.
Não, condensaram coisa demais, inventaram outras coisas.
Tem que condensar mesmo, é. Filme não tem jeito, aí tem que ser um diretor muito
bom. Não. Eu sei que tem que condensar, concordo. Mas o que foi feito em Air no filme, cara, meu Deus.
Tinha que ter um live action de Air.
Live action de Air?
Não.
Não, cara, desculpa, não. Pula essa ideia, por favor,
por que
não.
Você disse isso, Bebop?
Vale ressaltar que o filme de Air e o filme de Granite são do mesmo diretor.
É, por isso que os dois são fracos.
Mas é um diretor clássico, cara, um cara que fez muita coisa importante, que é o Osamu Dezaki.
Então, vamos passar as notas logo.
Pra série de TV, eu dou 7.
E o Pro Movie?
5.
Ana?
Eu dou 7, eu só vi a série.
Carlinho não, Evilásio. Você viu o filme, né? Pode falar do filme, pelo menos.
Só pra lembrar, minhas notas são de 0 a 5 e não de 0 a 10. Por isso que quando eu dei um e-mail pra coisa, não foi tão baixo quanto o pessoal fala.
Pensa. Cara, dá pra gente setar aí teu parâmetro? Vamos a 0 a 5 ou 0 a 10?
Ah, é. Pode ser 0 a 10,
né? Eu sempre dou 0 a 5. Assim, do nada mudaram pra 0 a 10 que eu confio.
É porque não é maçãs hoje, entendeu? Aí pode ser de 0 a 10 mesmo.
Ah, eu dou um 5 porque a animação é realmente boa.
Eu dou 8 pro anime e 6 pro filme. Carlírio?
Eu dou 6 pro filme de Ellie e dou 9 pro anime.
Só pra encerrar, eu ainda acho que aquela menina tomou Red Bull, cara.
Por que você veio com essa piada infame agora?
De rasas, saquei.
Porra, cara.
Vamos pro livro Buster.
É que a Ana não viu
essa
piada dele
ontem,
pelo amor de Deus.
Não, Clannad, pulei 2 aqui.
Eu posso falar? Ai, no, assim, teve uma cena que eu fiquei muito chocada em Air, meu Deus do céu.
Uau.
Tipo, a cena que elas estão lá no templo e tá chovendo, delas fazem um drama porque choveu no dia do Matsuri. Daí eu fiquei já, velho, calma. Daí elas entram dentro do negócio, tem o dinossaurinho lá, né? Aham. Daí vai, alcance sua felicidade, a guria se esticando toda, o meu faz um pezinho pra menina pegar o dinossauro, pra que isso, sabe?
Nessa hora você devia deixar ressoar na sua mente só uma palavra, Gal.
Gal.
Cala a boca!
Ai, daí eu diminuí a nota por causa dessa cena, que eu dei risada pra caramba.
Eu nem
assim.
Lembrava disso, cara.
Meu, não teve como aquilo, foi tipo, velho, calma.
Tentar não lembrar mais, senão eu vou diminuir a nota. Enfim, vamos lá, Clannad. Você pode falar sobre Clannad? O sinopse?
Não.
Então é contigo, cara.
Eu só assisti a primeira temporada e não lembro.
Eu não gosto realmente. De
Clannad. Eu gosto. É o melhor, é o meu favorito, depois de Canon. Mas é que eu realmente não lembro da história.
Vai lá, Carlito.
Clannad
e... dois jogos. Clannad e Clannad After...
Não, na verdade, vou falar
não,
assim...
Não, são dois animes totalmente diferentes.
Calma aí, gente. Pera, stop.
Então o Evilás fala do After Story.
Peraí. Clannad trabalha o tema família, tá? Família, família, cachorro, gato, galinha. Família, família. Só por isso já dá pra entender qual que é a ênfase do anime, a ênfase da história em si. Clannad leva a gente a conhecer um rapaz que é taxado como delinquente, mas podem colocar essa palavra delinquente bem entre aspas, que é o melhor, chamado Okazaki Tomoya. O senhor Okazaki.
Japão
Ele tem um comportamento meio de delinquente mesmo. Só que ele não é delinquente, na verdade, no último dele.
É bem um recorrente de Japão, assim. Ele anda com uniforme aberto e já é delinquente.
Ele é um garoto revoltadinho.
Aqui no Brasil seria só mais um mané, né?
Ele tem motivos
pra ser revoltado. Tá bom, acho que dá pra alocar com mané, mas é que nem o Vilas falou. Ele até tem um motivo pra ser revoltado. É um motivo bem familiar, meio forte, né?
É spoiler o motivo?
Não chega a ser spoiler, não chega a ser spoiler.
Não, no primeiro episódio você meio que já sabe.
Qual o motivo?
Não, no primeiro episódio você já sabe, desculpa.
E qual é o motivo?
O motivo é o pai dele.
Mas todo mundo tem
é
pai.
É o pai dele.
Ele tem alguma coisa mais...
Não, é porque assim, o pai dele, ele tem problema com o pai dele, porque o pai dele não consegue olhar pro Okazaki, vamos dizer assim, porque digamos que a morte da mãe do Okazaki foi meio que culpa dele. Aí seria explicar melhor.
Old history.
Pai, filho,
e
também.
O pai dele, em uma certa ocasião, principalmente por causa de uma certa situação, em certa ocasião ele acabou machucando o Okazaki e fez ele não poder nunca mais jogar basquete, que ele gostava tanto de jogar. Porque ele deslocou o ombro e nunca mais daria pra ele jogar de novo.
Isso, exatamente. O Okazaki, ele tinha ele era um bom adepto da prática do basquete, mas por causa de uma confusão com o pai dele acabou acidentando gravemente o filho e ele nunca mais pôde erguer o ombro dele até uma certa altura, então ele nunca mais pôde praticar basquete.
Eu repito o que eu disse sobre chama os juizados de menores nessa história. Chama o juizado pra esses animes, meu cara, para com isso, não pode isso. Desalejar o filho? Mas o Clannad
nem é tão... É muito mais a situação que acaba acontecendo do que culpa, assim, dos caras.
Negligência familiar.
Isso. Na verdade, assim...
Nessa época, como eu disse, ele tava com uma briga com o pai dele. Antes desse negócio. Porque depois que teve esse acidente, o pai dele continuou ríspido, mas ele nunca mais fez nada de mal. Ele começou a tratar relativamente bem, vamos dizer assim, entre aspas, o Okazaki depois. Mas antes ele era tão... Tava totalmente triste e ela era alcoólatra e ficava jogando só bebendo e jogando e tal, até acontecer esse fato e mudou muita coisa.
Na verdade, o belo resumo da ópera é esse. quando antes de ocorrer o tal acidente, o pai do Okazaki tratava o filho como qualquer um. Aí depois do acidente, o pai do Okazaki começou a falar de forma branda com o filho, só que o filho tinha guardado pra ele esse rancor, entende? Só que não adiantava de nada falar de forma branda e continuar bebum, sem emprego, sem isso, sem aquilo, que essa era a realidade da vida familiar do Okazaki.
Essa era a vida dele. O PA continuou bravo, mas ele não bateu um fone lá pro governo. Olha, o meu pai me abusa de mim.
Não,
um
jeito nisso. Não,
então, ele o pai dele não abusava dele.
Não, mas isso é um jeito de abuso, entendeu? Ele não me dá as condições necessárias pra sobreviver e eu estou denunciando ele pra assistência social e o cara vai preso e acabou ali.
Mas ele tinha condições necessárias pra sobreviver. O pai dele era... Não lembro como ele ganhava o dinheiro de um jeito lá. Então não era... Não é que ele fosse... Ó, pobretão.
Se a gente falar o jeito que ele ganhava o dinheiro, daí é spoiler.
Ai, meu Deus.
Então nem fala. Além disso, Carlírio, tem mais algum personagem...
Tem sim, é a vida do...
Não, Lucas, acho que nem é o mais importante.
Ué, então por que a gente tá falando tanto tempo dele?
Não na primeira temporada. Na segunda temporada, ele de fato é o único personagem importante.
Eu só assisti a primeira.
A vida do Okazaki aqui começa a mudar quando, totalmente sem querer, do nada, ao acaso, ele conhece uma garota chamada Nagisa Furukawa, que com certeza seria uma personagem daquele grupo que a Ana odiaria por toda a vida.
Qual grupo?
Ela fala coisas?
Gosto dela.
Não, é que a Ana já deixou claro. Se ela não gostou da Misuzu, ela não vai gostar da Nagisa. Isso é certeza. Porque o comportamento da Nagisa lembra muito da Misuzu.
Então é uma criancinha, praticamente.
Só que a Nagisa é assim. Não. Mais ou menos. A Nagisa ela tem um problema sério de saúde. Então ela muitas vezes teve que abandonar os estudos em decorrência desses problemas. Tanto que ela é a mais atrasada da turma, repetida.
No começo da história, ela tá repetindo um ano, porque ela foi um ano todinho internada. E a grande história dela, exatamente por essa, ela ter perdido esse ano, e ela queria entrar no grupo de teatro e tal. Quando ela foi esse um ano depois, como ninguém tinha entrado no clube de teatro no ano anterior, o clube tava fechado. E o Okazaki vai ajudar ela a recriar o clube de teatro.
E o interessante desse envolvimento dos dois é que é um sentimento que vai crescendo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é do nada, você nota na cara, entende? É uma convivência, dia vai, dia vem, evento ocorre, fala, acontece, e o envolvimento dos dois vai acontecendo. E nesse meio tempo, como não poderia deixar de ser, como é uma obra da Kay, com o selo da Kay, vão aparecendo outras garotas, vão aparecendo
não é uma obra
outros
de visual novel.
vão aparecendo outros enredos paralelos. E quando
pena
surge
do amigo dele, cara.
Exato.
Muita pena do amigo dele, cara. Mas muita pena.
Tá falando mesmo do senhor Sunohara?
É, cara, eu sempre torço por ele, cara. Alguém um dia vai chamar ele de ser humano.
Sunohara
alguém,
é o tipo
alguém um dia vai tratar ele como ser humano.
Então,
cara.
Então essa é a sinopse da primeira temporada, não é isso, Carlinhos?
É, dá pra alongar que esse
é a sinopse primeira temporada. Da primeira temporada é basicamente isso.
Qual é a maior diferença, assim, entre a primeira e a segunda temporada? Que o pessoal fala tão bem da segunda temporada.
A primeira temporada é uma challenge. É, apesar de tudo que acontece, é uma temporada alegre. Você termina com um espírito levemente alto.
E a segunda?
A segunda temporada é uma temporada, é o drama. O drama se chama Clannadi of the Story.
É, Bebop, resumindo de forma clara o que o Vlasso quis dizer, primeira temporada, estamos apresentando o enredo. Na segunda temporada, pega um balde e começa a chorar.
Você chorou muito nesse anime?
Eu não chorei, né? Mas te deixa pra baixo. Bem pra baixo.
Eu confesso que eu chorei. Em três cenas, pelo menos. Não posso falar quais foram, mas em três cenas eu chorei mesmo.
O pessoal assistir a segunda, imagino, tem que ter assistido.
Eu imagino quais foram. Cara.
Você imagina quais foram essas três cenas, né? Você deve imaginar.
Pra assistir a segunda.
Dizem que dá muita merda nesse anime mesmo.
Sim, a segunda temporada, teoricamente, você tem que assistir a primeira. Na verdade, se você conhecer o enredo, é basicamente isso que a gente falou. É, como o Carlos já falou, né? Vai, de certa forma, desenvolver um romance entre os caras, pronto. A partir daí, você pode ir pra segunda. É interessante você ver a primeira toda, mas como eu disse, são dois animes, pra mim, são dois animes diferentes.
Assim, o bom de ver a primeira temporada é pra você conhecer melhor os personagens, saber do que vai se tratar a segunda. Porque de repente você cai de colo na segunda e já vê o pessoal conversando e tal. Aí fica muito estranho. Mas o bom da segunda temporada é que ela não inicia com drama, Bebop. A segunda temporada ela inicia muito calma, muito alegre até. É depois que ela pega no trânsito.
A primeira temporada é alegre.
Exato.
Mas o drama dela ainda continua nessa parte de família, desse garoto com o pai dele?
Família, família.
Vai muito além disso, vai
ela
muito
se
além.
Passa 10 anos depois da primeira.
Ah, então ele já é adulto.
Anos. É, sim, eles já são adultos.
Ah, ué. Entendi.
Não dá tanto tempo assim, Vilazo.
Não dá 10 anos.
Não dá
tudo isso. Acho que 10, cara. Eu não sei, eu tava olhando aqui, pra ver.
Round 2.
Não dá.
10 anos dá. Aqui, ó. Próximo. Mas se estende para os próximos 10 anos. Eu tô vendo aqui.
Você tá lendo isso
aonde? No Wikipedia oficial dela.
Não, cara. Wikipedia não, pelo amor de Deus. Round
3. Cara, Wikipedia em algum desses casos não era muito
legal. Não, cara. Wikipedia não. Wikipedia nunca leva a sério. Desculpa.
Pô, vou pegar aqui o Canage, então, o Manime List.
Não, pior que não passa tanto tempo assim. Essa que é a verdade. Na verdade, o enlace dos dois é, acho que não dá nem 5 anos de diferença. É um bom tempo, mas não dá nem 5 anos.
É melhor que Valvrave, que tem um time skip de 2 meses.
Porra, já sei, cara, porque tá falando assim, o começo do clonagem realmente dá mais ou menos uns 5 anos, né? É porque a história principal, ela se passa depois do acontecimento, logo no começo.
Por isso que é After Story, né?
Cara, e é uma história muito pegada, é muito sentimental.
Você sabia o que vinha depois da história.
Na segunda temporada, isso, eu tenho muita pena do Okazaki.
Cara, o Okazaki é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que fica amargurada com toda a razão do mundo, cara. Porque como é que alguém pode ser tão infeliz assim, tão pego pelo azar? Não tem compreensão, cara, não tem nada que explique isso. Sim. Não tem.
Até se a gente falar o começo da segunda temporada, já é spoiler.
Não me empolgou tanto pra eu assistir a segunda na época, pelo menos. Eu tô até vendo aqui no meu início, eu dei uma nota boa, só que, sei lá, acho que era aquilo de que falava muito, muito. Eu fui com uma grande expectativa e mesmo o anime sendo bom, não achei que foi tudo aquilo que falava.
Eu não gostei.
Mas
ainda
assim, eu gosto mais desse lado alegre da história.
Mas eu gostei dos personagens, principalmente da Nagisa, eu achei ela uma graça, mas... Segunda temporada até agora eu não vi, principalmente porque eu fui bombado com spoilers da segunda temporada. Então eu tô.
Então fiquem quietos, eu tô livre por enquanto.
O que eu estou lendo aqui do After Story é que ele conta 10 anos na vida dos personagens, a partir do início. Não que se passa 10 anos depois, no caso.
Não é a partir do início, não, cara.
Eles contam a história do anime. Não, tá falando aqui que a história do anime conta 10 anos da vida dos personagens. Até o último episódio.
E o filme? O que vocês têm a dizer sobre o filme?
O filme de Clannad, ele pegou as duas temporadas que seriam as duas temporadas do anime e condensou em 1h30.
Ou seja,
só que assim.
O filme saiu. Sabe o que é interessante? O filme saiu antes do After Story. Então ele
exatamente.
Spoiler pra muita gente, cara.
Sério?
Muita gente,
que troll.
Assim, vamos traduzir em números. Peraí. Pra você entender, Bebop e os demais entenderem. Traduzido em números. A primeira temporada de Clannad começou a EOA em outubro de 2007 e terminou em março de 2008. Até aí, nenhuma surpresa. Só que o movie de Clannad foi lançado pela Toei em dezembro de 2007, quando ele tava chegando na metade da primeira temporada do anime.
Ah, então teve spoiler, né? Não teve jeito.
Então ele jogou na tua cara, ele jogou na tua cara... Spoilers e spoilers do
planejamento mal feito, hein?
Só que tem um porém pra vocês entenderem.
Sim, não é
a
igual,
história que conta no filme é totalmente diferente do anime, especialmente no contexto de After Story. After Story.
Mas ainda assim não é muito bom, não.
Não é assim, seria um caminho diferente.
Alternativo. Caminho alternativo.
Tem um Visual 9 também tem dessas coisas. O próprio Clannad After Story, ele mostra dois caminhos. Tem séries da Toei com dramas, Canon, acho que não é o caso, né? A gente não gosta de das duas, eu não posso falar muito. Mas tem séries, dramas da Toei que são interessantes, mas não é o caso da série daqui.
Assim, cara, o filme de Clannad, pra mim, dos que eu vi da Toei, você pega a série de TV Kano 2002, o filme de Air e o filme de Clannad, pra mim o filme de Clannad foi o que mais me agradou. Só que o que me deixou enfurecido mais ainda no filme de Clannad foi o mau uso do elenco. Por exemplo, no anime, Sakagami Tomoyo e Fujibayashi Kyo não se entendem, são rivais em qualquer coisa. No filme só falta as duas trocarem figurinhas.
Eu não consigo gostar das séries de Clannad, cara, que são essas duas. Não consigo.
Cara, no filme só falta as duas trocarem figurinhas e os outros personagens são subutilizados. A Ishinose Kotomi, que é a minha personagem preferida em Clannad, por assim dizer, ela aparece uma vez ou outra comandando o grupo, o clube de música, no filme. Já a Fujibayashi Ryo, que é a irmã da Fujibayashi Kyo, nem aparece no filme, não dá as caras. É um subaproveitamento de personagens que, por favor, cara. Nossa senhora.
Então vamos pras notas.
É verdade.
Evilás, começa contigo, então.
Cara, eu ia falar só uma coisa. Eu não gosto do filme, né, como eu falei. Eu não gosto... E os OVAs também mostram outras rotas, vamos dizer assim, do jogo.
É verdade, tem que falar dos OVAs.
Eu só gosto da história principal. Eu dou, cara... eu dou um 8 pra primeira temporada, quase 9. Eu gosto bastante. Inclusive o encerramento até hoje é uma música que eu gosto pra caralho. Embora muita gente ache foda.
Dango é uma música muito boa, cara. Que isso? Dango é clássico. Dango é clássico. Dango dá Kazoku na veia.
Dango dá Kazoku, cara. Dango, 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 Dango dá Kazoku. Yanchana yakita unko yasashi anta unko minna minna awasete yaku nin kazoku. E a, pra segunda temporada, cara, eu tô 7,5. Eu acho que o drama é muito exagerado, cara. Apesar de a história até ser interessante e ela se encaixar com a primeira temporada e tal, eu acho ele meio forçado, principalmente o final. O final da série tem uma reviravolta e tal, eu acho meio forçado.
E o filme?
6.
Eu só assisti a primeira temporada, não lembro muita coisa, mas minha nota é 6.
8.
Só pra primeira temporada, não é isso, velho?
Isso, o filme e a segunda temporada eu não achei.
Carlírio?
Quanto ao filme de Clannad, eu dou 6,5. Agora, quanto à série de TV, eu prefiro dar uma nota unificada pra Clannad e Clannad of the Story. E, unindo as duas, eu dou 10.
Entendi. Ana, pelo que você ouviu aqui dos participantes do podcast, que nota você daria?
Pra Clannad? É difícil dizer, eu não vi, né?
Não, só pelos comentários, o que, que você acha?
Mas acho que pelo que eu me conheço, pelos comentários, acho que faria entre 7,5, 8, por aí.
Eu tenho certeza que você não ia gostar da Nagisa. Disso eu te dou certeza.
Se ela é pior que a Nizuzu...
A Nagisa, ela é um tipo de personagem que ela tem todos os motivos pra você odiar ela. Mas você acaba não odiando.
É assim, eu não odeio a Nagisa. Não tem ninguém com a Nagisa.
Então, Evilás, seria como o Carlírio com você, né?
Eu não dói. Não, mas o Carlírio de fato me odeia, né? Então não é a mesma coisa.
Cara, eu falei ontem que te odeio, mas depois eu falei que eu não odiava mais. Não falsa voltar atrás.
No final do podcast.
Não, pode ser que até eu não odiasse ela, mas também ia ficar, tipo, cada vez que ela falasse, ai, meu Deus do céu.
Não, na verdade, assim, o que eu acho que a Ana não ia gostar na Nagisa, eu acho que ela não ia gostar na Nagisa, é que ela é muito meiguinha, ela é muito dócil, ela é de falar calma, ela é de ação.
Ela cai.
Ela evolui.
Não, só me diz, Carlírio, só me diga uma coisa, ela cai sem motivo? Assim, estou andando e...
Não tanto que nem a Misuzu, não. Nesse quesito.
Então beleza. Ela fala guiô, blá, blá.
Não.
Não, ela fala não. Muito dango. Ela fala muito
dango. Ela adora dango. Você quer cantar, quer ganhar a confiança dela, é falar de dango. Dango, 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 dango. Grande família.
Mas Dan. Ela não fala uma frase assim, tipo, que tem um toque, um leve
estranho. Não. Eles não fazem som de Pokémon,
então beleza. O que eu não gosto nessas meninas não é ela ser meiguinha, é tipo, se associar meiguice com retardadismo mental. Assim.
Aí já viram
assim, que nem também.
Tipo, olha que fofa, ela caiu.
Cara,
não.
Pode falar, Vilas.
É bem absurdo coisa, mas eu comparo de forma muito mais meiga ele um pouco com o Bakemon Bogatari, porque tem até a fantasminha, cara, na série.
Putz, não fala isso que eu não assisto.
E tem uma coisa que eu faço coro com o Evilásio. Né? Ana, tem uma coisa que eu faço coro com o Evilásio, é o seguinte: se na primeira temporada, que é a apresentação, a Nagisa se mostra meiga, isso, aquilo, outro, na segunda temporada ela amadurece de uma forma que ela é responsável por uma grande mudança no Okazaki. Tango, 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 tango,
tango, dai kazoku. Então vamos dar um chute em Clannad e passar pro Angel Beats. Eu não assisti, nem sabia que era daqui.
Oficialmente, ele meio que só vai se tornar daqui ano que vem. Mas a priori, ele, os caras que criaram o original, eles são caras da Key. Porque não, nunca saiu nenhum jogo de Angel Beats. O primeiro jogo vai sair ano que vem, 2014.
Mas é da Key ou não é?
São dos caras da Key. O roteiro e a arte é dos caras da Key. As pessoas morrem nessa série. Em Guts, as pessoas morrem e vão pra uma luta louca contra monstros e aliens. Deixa eu ver um outro exemplo de anime que morre e tem um pós-vida. Tem outros animes que tem obras de o cara morre e vai pra um pós-vida. Em Angel Beats, você morre e vai pra escola.
Puta que pariu.
E nessa escola... Uh-huh. E você tem que fugir. E, assim, quando você morre, você fica com a sua alma presa nessa escola até que um anjo venha e destrua você completamente. E as pessoas nesse lugar não querem que o anjo faça isso. Porque assim, quando o anjo destrói, você reencarna em alguma coisa. Só que as pessoas, elas não querem reencarnar sem saber o que vai ser, vamos dizer assim. Então tem uma espécie de luta entre os colegiais, entre o grupo de colegiais dessa escola de pessoas mortas, contra a anjo. E eu não gosto dessa série, só deixar bem claro. Essa eu vi 5 episódios e tal. É, sou revoltado que uma personagem dessa série, que não fala quase porra nenhuma, ganhou um ISML, né? O Carlinho sabe do que eu tô falando.
SMS?
Exatamente.
Ganhou com justiça, ganhou com justiça, fica quieto.
Ah, ela ganhou no tribunal?
A justiça é uma
ova! Ah, fica quieto, Bob! Caramba!
A justiça é uma ova!
Caramba, meu!
Errada Zalacana dublando um anjo, o que você quer?
Eric, o que você achou triste, Eric?
Combo brinca.
O único motivo do Eric falar bem disso é porque é essa dubladora. É o único motivo.
Vai lá, Eric, sua opinião, hein?
Eu adoro Angel Beats como comédia, mas a única decepção com esse anime foi nos últimos 3 episódios. O drama, como drama... Tá, o drama, na primeira vez que eu assisti, o final do episódio foi realmente tocante. Agora, na segunda vez, quando eu fui revê-lo, mano... Né... Mais uma primeira vez...
A trilha sonora é foda, a trilha sonora
ah, sim. É muito boa. Tachibana Kanade, a melhor personagem, e a Hanazawa Kana, poxa...
Não fala nada, né, cara? É a melhor personagem, não fala porra nenhuma. É
ela fala, nada. E quando fala... Parece a voz de um anjo.
Oh. Senti a sedução.
Hoje está no ar.
Não, mas eu achei a comédia muito boa de Angel Beats no início.
Eu ouvi as cenas dela falando, mas...
Eu ri muito nos primeiros episódios com essa brincadeira de os personagens poder morrer, entre aspas, e não acontecer nada com eles. Eles usaram de uma forma bem legal no início. Tá que perdeu a graça um pouco depois, mas pelo menos no início eu achei hilário.
Mas ele é só comédia? Ou é o quê? É drama?
Tem gente... Não, é interessante que Angel Beats, ele divide opiniões. Tem gente que... Tem pessoas que gostam da história toda. Tem gente que gosta só do lado comédia. Tem gente que só gosta quando aparece a banda das garotas.
Como que tem fãs, tantos fãs daquelas personagens da banda, que sendo que elas aparecem pouco e nem são assim...
Foi tipo... Sabe como é, né? Banda criada dentro de anime é motivo pra fazer sucesso, né? Ainda sendo aqui outro Animation, ou... Não é da Kyoto Animation.
É PA Works.
Lembra pra caralho. Ah, é um dos motivos... Eu não vou dizer que é um dos motivos que eu gosto de Angel Beats, que Angel Beats eu realmente não gosto, mas a arte é muito bonita.
Ué, que você vive falando que não gosta de PA Works e gostou do Angel Beats?
Não, PA Works no final sempre fode com as histórias, e foi o que aconteceu com o Angel Beats, pra variar.
Meu Deus,
Ana, você assistiu?
Única exceção, o Shuten Kazoku.
É, que isso aí foi perfeito.
Eu achei tão, tão 10 o final de Angel Beats, cara. Puxa, eu fico até meio assim, cara, eu sou tão estranho assim por ter gostado do final de Angel Beats. Eu gostei, cara, muito do final. Só que eu devo concordar com o Evilásio novamente, que o anime é bem ame ou deixe-o mesmo. Tipo, ou você gosta de uma coisa no anime ou você não gosta de outra. Ou você vai com a cara de uma personagem ou não vai com a cara de outra. E assim vai seguindo. Eu me lembro que quando o anime saiu, em abril de 2010, o pessoal falava, pronto, surgiu uma nova Haruhi.
Porque é a protagonista.
Exatamente.
Mas porque tudo que surgia naquele perfil era a nova Haruhi.
Era o padrão, né?
Ah, é verdade, né? Que inferno.
Apareceu a nova Haruhi, não sei o quê. Putz, cara.
É, ou era nova raza. Haruhi ou era novo Keion. É impressionante. Eu lembro aquela história no Otô, que isso é exato, que é Keion com personagens militares, que é muito fraco, na minha opinião, né?
Isso é verdade, a questão dos militares, né? Só que daí você pega, as pessoas morrem, vão pra uma escola, e na escola elas travam lá... Elas travam lá... Né? Elas travam lá, e na escola fica nos céus, vamos dizer assim. Elas travam suas lutas transcendentais para definir onde as almas delas vão parar.
Mas por que elas brigam? Se elas já estão mortas.
Porque eles não querem reencarnar como caracóis.
Ah, só por isso, pô.
É por causa desse motivo, exatamente. Sem brincadeira nenhuma.
Ah, a garotinha principal tem outro motivo. Mas foda-se.
E a banda? Onde entra a banda aí?
Das pessoas é esse.
Eu preferia reencarnar na favela
de... A banda ajuda no combate contra a Hanazawa Kana. Opa, quer dizer, Tachibana.
Não tira ela da cabeça. Que nota vocês dão? Começando pelo Carlírio agora.
Pra Angel Beats eu dou 7.
Ué, o final é 10 e o total é 7?
O final é 10, mas o total é 7. Eu falei do final.
O Carlírio eu totalmente dou contra, cara. Não é possível. Você, Eric?
O início é 10, mas o final é 7. Então eu dou 8.
Evilásio?
Pra começar, eu não vi o final do anime, então não tem como melhorar. Eu dropei no episódio 5, como eu falei. Vou te falar que eu não curti, não, cara. Eu dou uns 5 pela animação.
Só porque é o PA.
A animação é excelente. Uhum. Não é pra ser PA, é excelente.
Então vamos pro Little Busters agora, que é o mais recente da Kay, né?
Quem vai fazer a final de Little Buster, eu prefiro que seja Vilásio.
Eu não sei se
é, o problema é que a gente não sabe direito.
É um grupo de amigos que quer criar um clube de beisebol pra que o último ano na escola seja inesquecível.
É assim, temos ali a figura do personagem Kyosuke, né? Kyosuke é o líder de um grupo de amigos e tal, e eles estão, como o Vilásio falou, no último ano colegial. E lá no Japão tem essa tradição do último ano colegial ser bem mais especial, do tipo, vamos fazer alguma coisa pra ter boas lembranças, boas recordações e tal, pra gente se lembrar pra frente do nosso grupo de amigos e por aí vai. Beleza. O que o cara pensa?
Não, que é uma tradição, não. Eles são malucos mesmo, querem fazer.
Bom, pra mim é uma tipo de tradição, mas tudo bem, né? E no que o Kyosuke pensa? Vamos fazer um time de beisebol.
Mas ninguém joga beisebol lá.
E eles nem jogaram beisebol na vida. Eles nunca jogaram beisebol na vida.
Isso que eu achei engraçado. Por que um time de beisebol, então, né? Ele poderia ter feito tanta coisa.
Só que é emocionante, cara. Imagina vocês irem até o coxinha. Nunca. Mas tudo bem.
Não, mas eles nem jogam, eles nem treinam.
Cara, peraí. Bebop, pensa assim. Tem um motivo...
Bebop, no primeiro episódio tem um cara lutando usando um bonequinho, pô.
Tem uma razão por detrás do Kyosuke ter pensado em montar um time de beisebol pra reunir o pessoal. Tem uma razão muito forte. E essa razão muito forte está na irmã dele.
E é um puta spoiler.
Não posso falar.
É um puta spoiler, porque eu abandonei o anime no segundo episódio.
Não, eu acho que é só mais um anime assim da Kay, do estilo da Kay, que é sobre relacionamentos, mas eu não entendi onde entrou ali o beisebol, né? Tudo bem.
Cara, eu vou te dar...
Tá, assim, tem uma razão...
Pra falar de uma forma que não caia como spoiler, eu posso te elucidar que é o seguinte, ele cria o time de beisebol não apenas com o pretexto de juntar pessoas, formar um vínculo de amizades e que todo mundo tenha boas recordações, mas sim com o pretexto de fazer que pessoas evoluam também como pessoas. Só que ele faz isso de uma forma tão violenta, sentimentalmente falando, que ele acaba caindo como vilão, ao final das contas. Assim, na minha visão, ele acaba caindo como vilão. Na minha visão.
Eu lembrei, viu? Não é spoiler, não. Eles falam no primeiro episódio.
Não, não. A razão mesmo, eles falam agora no Little Busters Refrain. Não sei se você tá assistindo. Tá,
mas a priori, ele meio que fala com o carinha lá que ele quer criar o tipo mesmo pra irmã dele e tal, no primeiro episódio.
É, mas sim, só que o motivo que ele dá, só que assim, o motivo que ele dá no primeiro episódio do anime, Vilásio, é uma mentira. Porque na verdade tem um motivo que é pra irmã dele também, mas é um motivo muito mais além do que aquele, você pode ter certeza.
Sim, mas
não é tão simples.
Mas Little Bush não é exatamente sobre beisebol, né?
O beisebol é só uma ferramenta de apoio. Não é um anime de esportes, não é um anime que fale de beisebol, vamos dizer assim. O beisebol em si é só uma ferramenta. É só uma ferramenta, não mais que isso. Ele é só uma desculpa, há um vínculo, pronto, o beisebol é um vínculo. É o alicerce que une todos. Só que pelo que tá acontecendo em Refrain, vai ser o alicerce que vai destruir a todos também. Oh. É só isso que eu posso falar.
Cara, história da Kay é sempre assim, cara. Primeira parte, tá tudo bem, tudo tranquilo. Segunda parte, todo mundo se fode. É impressionante.
Cara, eu peguei um ódio desse Kyusuke em Refrain agora, depois que eu vi o sétimo episódio.
Esse Kyusuke
meu
é
Deus,
o que tem narcolepsia ou não?
Como é que é?
O que tem narcolepsia.
Não, nada a ver.
Não tem um cara que tem narcolepsia?
Tem, mano, ele não é o Kyusuke. Não é o Kyusuke ele.
Não. Kyusuke é o chefão.
Eu gosto daquela menininha que ficava sozinha, que ela não sabe nem pegar a bola do beisebol, cai.
Que é tipo...
Só que ela cai demais. Não ia odiar ela.
Ela é uma personagem irritante pra caralho.
Eu achava era legal. Assim, até o segundo episódio. Mas depois começou a ficar muito repetitivo.
Uma coisa que eu gosto do Little Busters é que ele é o único anime da K que tem uma abertura que não parece muito de jogo.
E o Little Buster Refrain, como é que tá, Carlinho?
O Little Buster Refrain, ele tá pegando muito mais o lado, vamos dizer assim, sentimental da coisa, cara. Ele drama tá pegando forte no drama. Ah. Drama mesmo,
era isso,
cara,
que eu esperava da primeira temporada do Little Busters. E não
só que drama. Só que tem uma característica, se me permite falar, Bebop, que tá fazendo o pessoal não gostar mais tanto de Refrain como outrora tava gostando. Por quê? Quando a JC-Staff soltou, lá depois do quarto episódio, que Little Buster Refrain só seria de um cor, ou seja, só com 12 episódios, a casa veio abaixo. O pessoal começou a reclamar um monte. Como que vocês vão fazer isso? Tanta coisa pra contar? Vai pular arco.
O pessoal já reclamava os dois cores do primeiro.
Eles querem
exatamente.
Um anime 500 episódios.
Começou primeiro, o pessoal já disse. Não tem como contar a história do negócio.
Vai ter que ir pra...
Tem que ter 100 episódios 9, pra contar.
Não tem jeito.
A sorte...
Falando, tem que ter 100 episódios pra contar a história toda.
Tá exatamente, era o que eu ouvia também, Vilas. Exatamente isso eu ouvia. Nossa, Little Busters é anime pra pelo menos 200 episódios. Era o que eu mais ouvia.
E eu assisti a primeira temporada inteira e não vi história ali desenvolver.
Porque cara, justamente.
É tudo chupado, assim. É uma história gigantesca.
Pra que 200 episódios?
Contada em meio pouquinho de tempo.
Pra que 200 episódios se a primeira parte eles poderiam ter feito ali de uma maneira melhor? Não entendi isso.
Não, cara, é assim, porque a primeira parte... Não, tenta entender o seguinte.
Correram demais.
Cara, são dois episódios pra mostrar que o cara tem narcolepsia, só pra mostrar.
Não, é assim, a primeira temporada do anime em si, a primeira temporada de Little Busters foi só... Se eu chamei Clannad de apresentação na primeira temporada, pega essa apresentação e coloca tudo em letra garrafal. Põe tudo em letra garrafal, negrito e cor vermelha. É a primeira temporada de Little Busters.
Você tá gostando, padrinho, do Refrain?
Cara, Refrain tá muito melhor. Tá muito melhor. Eu que não li a novel, já notei que realmente tem arcos que foram jogados às traças. É, tem história de personagem jogada à traça, realmente. Só que ainda assim, Refrain tá dando um banho na primeira temporada. Tá dando banho. Só que aquela história, pra assistir Refrain, você tem que assistir a primeira temporada. Não tem jeito. Se vai assistir Refrain, tem que ver a primeira temporada inteira. Aí vai por conta e risco.
Eric, você assistiu?
Não. O único anime que eu não cheguei a assistir. Daqui.
Ana e Evilas também não, né?
Já numa época que eu não tenho muito interesse nesse tipo de história. Né? Pelo menos não empolgou ainda de ver.
Eu vi dois episódios.
Ah, pode dar nota já, pelos dois episódios.
Não achei ruim não. Dois episódios achei legal.
Ah, eu dou nota 7 pra primeira temporada. Não, 6,5, porque eu esperava mais drama, cara.
Não, cara, drama não ia acontecer na primeira temporada de forma nenhuma.
Ah, mas dava pra colocar não, ali já. Não precisava ficar aquela... pra Totinha direto.
Não ia, cara. Primeira temporada foi muito oba-oba, muito vamos mostrar o que são todo mundo. Não ia ter drama de forma nenhuma.
Pô, mas me iludiu essa primeira temporada.
E outra?
Peraí. Little Busters não tem drama na primeira temporada?
Primeira temporada? Não, de forma nenhuma.
Ninguém morre, ninguém se machuca, ninguém se fode.
Não. Bonito. Não.
Ah, jamais verei isso.
Eles só ficam mostrando as fraquezas. Aí você, então vai começar a desenvolver isso aí. Não, no próximo episódio
cara tá bem. Só é mostrado os pontos fortes e fracos de cada personagem. Little Buster, primeira temporada 7, refrém até agora 9.
Olha, 9. E acabaram os animes da Kay.
Não, tô falando, não vai falar de um que não é exatamente daqui, mas que,
se não me engano... Você tá se referindo ao One?
Exato, dessa preciosidade.
O Anka Gaia...
Mas não é da Kay isso aí.
Não, ele é formado pela Tactics Ogre, só que as pessoas que trabalhavam na Tactics Ogre são pessoas que no futuro iriam fundar a Kay. Por isso dá pra dizer que é um pouco anime da Kay.
É aquele hentai estranho?
Exato.
Nossa, eu odeio esse desenho.
A obra.
Eu vi tudo.
Isso.
Gente, é o pior hentai do mundo.
Não, mas tem hentai e tem o que não é hentai.
Isso, tem o que é hentai e tem o que não é hentai. Ambos são duas séries de OVAs.
É o Chu? One, two.
Não, tem só o One e tem o One Kagayaku Kisetsue.
Que é o que não é hentai.
Esse segundo não é o hentai.
Não estamos na hora pra isso, Bebop.
Ah, eu sei que não vejam o hentai porque é muito ruim.
E o outro, é bom, Vilas? Vilas não, Carlírio.
Você quer que eu diga a verdade? Posso ser bem sincero?
Sim.
Não é muito bom, não. Você achar Eule de dia pra assistir é difícil.
Eu devia saber que tinha um clima meio Kay esse animezinho.
na verdade era prenúncio da Kay, não era bem.
Mas gente, olha só, os episódios tinham 30 minutos e 2 minutos de sacanagem. Exatamente. O resto era não sacanagem e não fazia sentido nenhum, tipo...
Um hentai de 2 minutos de sacanagem, que frustrante.
Você quer ver um hentai e você tem que lá, 30 minutos.
Não funciona nem como hentai, minutos. Nem como
anime. Só pra avisar, esse negócio do hentai e minutos de sacanagem, porque é o seguinte... Às vezes, para que alguns produtores fizessem as obras de certas pessoas, eles acabavam tendo que recorrer para um hentai. Por exemplo, um anime que eu gosto pra caralho é Mezuforte. Que Mezuforte tem dois OVAs hentais, que tem... Cada um tem uma cena hentai só em cada um desses episódios. Mas, na verdade, você pode totalmente ignorar e pensar só na história, que é interessante.
É que a história do ano não é interessante.
Não, tudo bem.
Esse é o problema.
É só um exemplo que eu tô falando. O problema não é só ter 2 minutos de hentai. O problema é o resto.
O problema é que você tem que pensar na logística. Você vai lá, vou baixar um hentai. O que você quer ver? Você quer ver história? Não?
É, exatamente.
Não, pera, que Mezuforte tem um dos episódios é só uma, acho que é imaginação ou sonho de alguém, não lembro. Então, realmente, totalmente descartável. Vocês ouviram falar de um projeto no Kickstarter, que era sobre um cara que queria fazer um documentário sobre a Kay, que no caso foi cancelado porque o próprio presidente da Kay não estava concordando com as premiações, com os brindes, digamos assim, que iam dar para cada doação que fizessem, porque envolvia produtos de outras animações, no caso. Por exemplo, você receber keys da animação de Suzumi Haruhi, ou então de Keion, e etc. E o cara tava indo bem até, tava quase, já tinha passado mais da metade do valor pra poder fazer o documentário. Só que aí, conversando com o Takahiro, ele falando que ele teria que tirar algumas coisas teria que refazer algumas coisas no projeto pra poder validar, acabou cancelando. Ele tinha, acho que era 20 mil dólares que ele queria juntar, mas conseguiu 10.800.
E o que ele fez com os 10.800?
Não teve projeto.
Ah, devolve.
Documentário em homenagem aos 15 anos da Kay.
Ali a Kay,
cara, tem uma obra da Kay que eu adoraria que virasse anime, mas eu acho que isso nunca vai ocorrer, que é Planetarium. O jogo Planetarium é muito bom, cara. Muito bom. Ele é curto, mas é muito bom. Só que, infelizmente, nunca vou ver ele em forma de anime. Eu tenho essa certeza. Infeliz.
Mas, no caso, o que teria demais nesse Planetarium pra não ter chance?
O Planetarium, ele conta a história de uma robô que vive numa terra pós-apocalíptica. E ela tem uma função estranha, se me permite dizer, que ela tem que coletar lixo. E ela tem que coletar esse lixo para refazer o mundo. Refazer o mundo ao bel prazer dela.
Tem ligação com a After Story.
Tem uma ligação íntima. Tem uma ligação íntima.
Uma ligação íntima. Em geral, até pelo que vocês falaram, eu entendi Ok, não, é um dos meus estúdios de visual novel que teve obras que viraram anime preferido, né? Eu prefiro bem mais a Type Moon, que é a minha preferida. A Ditto Plus eu gosto bastante, a Expansion por causa do Higurashi, do... A Kay nem de perto é, mas ela é uma das mais importantes, assim, que mais o pessoal lembra é, da Kay. Totalmente final.
Você sabe qual vai ser o próximo anime da Kay?
Não, o próximo jogo da Kay é Angel Beats.
Mas o próximo que vai se transformar em anime? Vai ter uma versão?
Não sei, só se for o Rewrite.
No máximo tem previsão de especiais do Little Buster. Tem um especial Little Buster X, que vai começar a ser lançado em janeiro.
Exatamente, vai sair em janeiro. Vai sair em janeiro.
Provavelmente deve ter uma terceira temporada de Little Buster, se o refrain for bem.
Eu vou admitir que quando eu ouvi o anúncio desse Little Buster X, há alguns meses, eu pensava que se tratava de uma versão adulta do anime, porque X é muito usado em hentais. Né? Porra, peraí, estão lançando uma versão adulta aí. Enfim, mas é só isso que por hora que tá confirmado.
É, não adianta a gente, não adianta também jogar muita coisa em cima, porque depois que a Kay perdeu uma parceria que ela tinha importante, então tem caído poucas obras na mão. Poucas obras da Kay tem se convertido em anime.
Então, uma coisa bacana também, né, o pessoal que é fã da Kay pode procurar o jogo aí, o Eternal Fight, que é divertido. Eu joguei o 2, o primeiro eu nunca joguei, não.
É um feito pra... Eu joguei mais 2. Ele é um jogo, só pra personalizar, é um jogo feito por fãs, né? É um jogo doujin, como se diz, que é um jogo de luta totalmente desbalanceado pra que reflita a personalidade das personagens. E que você jogar com a Anja é apelação, então não vale.
Ah, ela é minha preferida no jogo.
É muito fácil, mano. Também é muito fácil jogar com ela.
Encerrar, cada um escolhe só um anime da Kay pra indicar. E Vilásio?
Cara, vai ser muito difícil pra mim, mas tudo bem.
Clannad, então vale a pena.
É o único anime que eu gosto.
Tá, Eric.
Kanon 2006.
Ana-chan.
O Xavier, mas vale a pena indicar, Eric. É simpático.
Bom, eu também indico o Eric, que é o meu preferido da Kay, junto com o Kanon 2006, mas eu vou indicar o Eric.
Tem o Daisuke Ono dublando o Bishonen de cabelo prateado, é válido.
Carlírio. Só um, hein, cara.
Cano 2006, toda a vida, eternamente, da forma que vocês quiserem falar, não tem nem como dizer o contrário. Cano 2006, sempre.
Aproveita e fala o seu top 1 de animes da toda a sua vida.
Meu top 1. Meus preferidos?
Top 1.
Top 1 é Cano 2006.
Olha aí. E o 2?
Ao segundo colocado, IF, a Tale of Memories.
É, que é bem parecido com os animes da Kay.
É muito bom, esse é muito bom. Os dois, aliás.
E o meu terceiro é True Tears.
Então estamos encerrando aqui o podcast. Obrigado por vocês terem escutado. Vocês podem curtir o Anime Coach no Facebook, seguir no Twitter, deixar comentário no post ou enviar e-mail para animecoach@yahoo.com.
É isso aí, foi divertido assistir o anime. Bem legal. Deixou aí a recomendação do MV também. E depois, se quiserem, acessem o Nick Corner com contos de fantasia semanais pra vocês se divertirem. E é isso.
Eu queria que vocês, quem curtir coisas aleatórias sobre anime, pode acessar o Anime Post Forum. Inclusive, o Anime Post também é lançado lá, né? Quem escutar o Anime Coach pelo Anime Post Forum, acesse o Anime Coach, por favor. Tá começando. Quando isso aqui sair, já vai ter começado. O mês de aniversário do Anime Post Forum. Na verdade, a gente faz aniversário dia 21 de dezembro e no dia, a partir do dia 21 de novembro vai mudar um pouquinho a rotina, que todo dia, eu vou me esforçar todo dia do dia 21 de dezembro,
olha aí,
de novembro, até o dia 21 de dezembro vai ter pelo menos um post.
Olha a promessa.
Eu faço isso todo ano. Aí acessem todos os sites dos nossos parceiros aí, o Nick Corner, o Netoin.
É, pra falar nisso, antes de chamar os outros dois, mandar um abraço especial aí pro pessoal do Lorecast. Um abraço pra vocês aí, pessoal. Tá ficando bacana o podcast de vocês. Eric, valeu por participar mais uma vez. Tem algum recado, Eric? Não, né?
Não.
Carlírio.
Nossa, isso foi direto, hein?
Carlírio, você é o que foi o pilar aqui desse podcast, né? Eu fiz mais ou menos... Eu sempre gostei da Kay, mas não ao ponto de fazer um podcast, mas depois que eu li todas aquelas posts que teve lá no Netoin, que você fez em conjunto com outras pessoas, eu vi que dava um podcast legal e que tem um público que curte, né? E é até pra diferenciar. Então, obrigado por ajudar a gente nesse podcast.
Ah, quem tem que agradecer sou eu, cara. Se bem que é tudo aprendizado, tudo na vida é aprendizado, né? Mesmo num hobby que a gente curte, que é animação e cultura japonesa, tudo é aprendizado. E a K-Visual Arts é uma empresa que conquistou meu carinho já quando eu comecei a assistir Kano. Então, não tem como eu dizer o contrário disso, né? Eu agradeço muito a participação nesse podcast, agradeço a companhia dos amigos aqui. E não poderia deixar de ser diferente, a partir de dia 22 de novembro, o Netuin entra na fase do 7º aniversário. Então, vai vir uma série de posts especiais, como eu tenho feito desde 2011. Não sei, eu estou estudando uma hipótese de fazer uma promoção até o dia do aniversário do site, eu não sei como que vai rolar.
Dá uma camisa do Corinthians pro pessoal.
Não, cara, aí eu vou tá, não, cara, eu sou
santista. Pelo time, mano.
Eu sou santista da camisa do Corinthians, e, cara, não. Não, cara, não.
Aqui é Corinthians, mano.
Não. Então visite o Netuin nesse temporada especial de aniversário que está surgindo e por que não dizer também o Netuin Mais com seus contos semanais. O meu conto Uma Jornada pelo Item Maravilhoso, que é baseado em pessoas do Twitter que eu sigo. E tem o meu outro conto, que é sobre a realidade, que é chamado Ferimento Cruel, que já vai pro último capítulo agora, essa semana.
Já?
E ele tá bem interessante. Acho que o pessoal vai se sentir trollado com o final. Eu tô aguardo pra ver os comentários no último capítulo.
Sandra tá aprontando.
Porque o pessoal vai se sentir trollado. Na verdade, vão aprontar com ela.
Coitada dessa.
Não é que vão aprontar com ela, mas ok.
Bom, então é isso. É, até a próxima, pessoal, e obrigado por escutar mais esse Anime Coachcast.
Tchau, tchau.
Vamos dando isso. disso, eu quero que cumpra a minha nota na média. Cara,
não.
Eu realmente não gosto de Canon, eu não tô frescando.
Justamente por isso, a nota não vai contar.
Mas por quê? Não faz sentido algum.
Olha que maravilha.
Ai, tá, gente, vamos em frente.
Só as notas.
Nota 5 pro Canon 2002, nota 8 pro Canon 2006 e a Ayu Ayu é a melhor personagem.
Como é que ela fala? Aquela...
Anime, coach.